agenciadepodcast.com.br.
Estamos testando mudanças em como você vê curtidas. Queremos que seus seguidores se concentrem no que você compartilha, não em quantas curtidas suas publicações recebem. Durante este teste, somente você poderá ver o número total de curtidas nas suas publicações. Na semana passada, o Instagram tirou os likes visíveis nos perfis do Brasil. E a gente vai falar sobre isso no Meio Fio de hoje. Eu sou a Stephanie Noelle.
Eu sou a Estela Spínola.
Eu sou a Antonella Vanoni.
E eu sou a Júlia Ribeiro de Lima. Então, se você quer saber mais sobre curtidas, segue o Meio Fio.
Então, gente,
vamos lá, né?
Instagram, depois de alguns tempos, alguns meses testando a ausência dos likes no Canadá, resolveu testar aqui no Brasil. E a gente queria conversar sobre isso porque o Instagram, querendo ou não, ele é uma plataforma muito grande hoje em dia e que tomou uma dimensão gigantesca, deixou de ser só uma rede social de troca de relacionamento para ser uma mídia gigantesca. Para todo mundo, seja criando conteúdo, seja consumindo. E querendo ou não, essa mudança na plataforma, ela vai impactar muito em todos nós. E nas marcas, e como é produzido o conteúdo hoje em dia. E o que, que vocês acharam, gente?
Eu quero começar com uma pergunta.
Fala.
Eu quero que vocês me falem quando vocês começaram a se importar com likes no Instagram.
Eu comecei a me importar... Eu acho que na metade do ano passado... Não, na metade do ano passado não. No final do ano passado. Que foi quando eu comecei a profissionalizar o meu Instagram.
Eu acho que até hoje eu não me preocupo muito. Porque eu acho que eu tenho um número de likes sempre bem alto pro número de seguidores que eu tenho. Então eu me preocupo muito mais com o meu número de seguidores do que com o meu número de likes.
Mas você sempre, tipo... postou o que você queria ou em que momento você começou a pensar na foto que você ia postar pensando nos likes que você ia ter?
Eu acho que desde que eu tenho o Instagram, quando começou a ser mais... Como o Instagram no geral começou a ser mais popular e as pessoas começaram a levar mais a sério, foi quando eu comecei a pensar melhor no que eu ia postar. Vendo minhas fotos antigas, eu vejo que tem muita coisa que eu postava do mesmo jeito que eu postaria, sei lá, no Facebook, que era uma rede social mais pra amigos mesmo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca me importei tanto com isso. Tinham fotos que eu falava, putz, essa foto não vai ter muitos likes, mas eu quero postar ela, sabe? Então, tipo assim, não vou dizer que não afetava e não afeta, mas não era uma coisa muito grande.
Eu posso complementar, é bom, né?
Complementar
minha fala, porque... Assim, com os likes, eu comecei a me importar no final do ano passado, que foi quando eu comecei a levar mais a sério e começar a cuidar e tentar fazer ele crescer, e funcionou. Mas com a estética do Instagram, eu sempre me preocupei. E quando eu não me preocupava com os likes, porque eu não era uma atenção que me chamava, assim, eu me preocupava com a foto que eu postava. Sempre me preocupei, porque eu sempre... O Instagram sempre foi a minha plataforma preferida de rede social. E eu uso o Instagram desde 2012, mais ou menos. Porque eu sou muito visual. Afinal de contas, sou designer, né? Uhum. Acho que tá meio correlacionado. Uhum. E eu sinto que, pra mim, sempre foi, tipo... muito sobre estética. Muito sobre... como aplicar algumas coisas que eu fazia de outra maneira, mas em fotografia. Até uma forma de trazer a fotografia mais pro meu cotidiano. Porque eu não precisava ficar carregando uma câmera gigantesca ou uma câmera comigo. Era tudo no celular. Então, eu acho que com a parte de estética, eu sempre me preocupei.
Do que com os likes.
Mais do que com os likes. Sempre apaguei foto quando eu achei que não tava combinando com o feed.
E não porque teve poucos likes?
Não, porque teve poucos likes.
Eu também nunca fiz isso.
Eu sempre
com os likes.
Se eu achasse que, assim, teve 3 fotos minhas iguais, eu já apagava. Se não tava com o trio, com cores harmônicas, eu apagava.
Eu abri o meu perfil no Instagram e rolei pra ver quando que eu comecei a tentar organizar o meu feed. Porque é isso também, exatamente. Não tá harmônico, etc. E eu achei... Então, eu vou considerar uma linha feita como começo de organização de feed. E foi no dia 5 de agosto de 2016. E acho que nessa época eu não ligava tanto pra like. Mas talvez de meio de 2018 pra cá, eu comecei a ligar um pouco. Não sei por quê, assim, tipo, porque meu perfil não é tão grande, eu não vivo de Instagram. Já fiz uns publis aqui e ali, mas em troca de mimos. Mas não sei dizer. É, atualmente, eu tô. Não tô sentindo falta dos likes pros outros, mas eu tô sentindo falta dos likes pra mim. Então, pra ver como eu tô presa a isso, sabe? Meio que virou assim, putz, antes eu não postava foto minha sempre pro meu feed ficar um pouco mais arejado, sabe? E agora sim, mas a foto com a minha cara que vai dar like, entendeu? A foto da paisagem não vai.
E você, Stephanie?
Eu também tenho Instagram desde que ele nasceu, assim, muito, muito antigo. E eu lembro das primeiras fotos que eu postei que usavam os filtros do Instagram
sim,
com
sim.
aquela borda.
A borda de foto, que ainda existe.
Existe. E eu acho que, na verdade, quando começaram a surgir os aplicativos para você editar a foto, que daí as pessoas começaram a achar diferente as suas fotos porque você não usava um filtro do Instagram, foi quando meio que eu comecei a me importar com a foto que eu postava e não assim, ah, vou postar qualquer coisa. Mas o de me importar com os likes, eu tava fazendo essa reflexão esses dias em casa, porque eu sou uma millennial que surgiu, eu não sou nativa digital, eu nasci, não tinha internet. E os começos dos meus 20 anos não tinham redes sociais. Só que começaram a surgir as redes sociais e eu comecei a associar a minha maturidade e o meu sucesso profissional junto com o meu perfil no Instagram, porque eu comecei a criar conteúdo na internet.
Uhum.
E em como isso estava muito ligado ao como eu associava sucesso com a minha persona pública, assim. E daí eu comecei a pensar, se para mim, que não nasci nessa rede... Tipo, que eu fui ter isso com 20 anos, já tá super correlacionado com a minha performance na vida e não só uma rede. Imagina pra quem é mais jovem e...
Nasceu com isso. Posso fazer um parênteses? Que eu li esses dias um link aleatório falando sobre como as pessoas estão deixando... Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. Deixando de se identificar imageticamente, tipo, rosto... Em relação ao espelho, começando a se identificar com o que elas veem na câmera do celular, que é distorcida.
Uhum.
E que elas não se reconhecem. Tem algumas adolescentes que não estão se reconhecendo fora. Fecha parênteses, desculpa, amiga.
Não, e eu comecei a pensar sobre isso. E daí, foi uma coisa de ficar pensando no que os likes significavam. E em como isso, por mais que às vezes eu sinto que eu também tento falar... Ah, eu não me importo com isso. Eu me importo com isso. E em como essa mudança dos likes... eu senti que me tirou um peso, e é ridículo, mas eu comecei a pensar como o fato de eu postar uma foto e não aparecer uma do lado da outra, que uma teve, sei lá, quantos mil likes e outra teve bem menos, não ia ser, tipo, uma humilhação pública. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que, tipo, eu super acho que tenho conteúdo e, vamos postar o que a gente gosta... Não sei, tá muito relacionado a uma métrica, mais uma métrica de validação pessoal, assim, que mesmo que não seja pros outros, é pra gente. Como a gente tava comentando antes do podcast da gente começar a gravar, que mesmo que a gente não veja os likes na primeira página, a gente só clicar lá e ver. Então, continua sendo um gatilho se você se importa com isso.
Sim.
Vocês já postaram foto depois
de não
ter like?
Eu analisei e eu vi que os meus likes deram uma caída. Mas o meu engajamento,
também.
No geral, ele aumentou. Tipo, a primeira foto que eu postei desde que começou o teste do fim dos likes, eu tive, tipo... Foi uma foto que foi sobre leitura no transporte público. E teve muita gente comentando. Já faz uns 4 dias que eu postei pra mais. E ainda tem gente comentando nessa foto. Porque eu acho que as pessoas estão... É muito louco isso, né? Porque, pra mim, essa nova proposta, ela basicamente é um paliativo, assim. Porque eu acho que... É é um pouco do que a Stephanie tava falando. A gente tem um problema muito maior social, que é a nossa imagem tá vinculada à nossa persona na internet. A nossa validação pessoal tá muito relacionada ao número e a números, no geral, porque seja likes, comentários, seguidores, e como nos afeta muito essas coisas. Mas eu acho interessante, porque eu acho que as pessoas estão se sentindo mais livres para interagir. O que, assim, para mim é muito louco, porque parece que... como é que eu posso dizer? Parece que tudo que a gente viveu até agora foi uma farsa, assim. Porque parece que a gente precisou, tipo, meio que ocultar uma coisa que ainda é visível. Porque, em primeiro lugar, o teste não é para todo mundo. Segundo, na versão desktop ainda dá para ver os likes. Mas, assim, parece que até agora a gente tava, tipo, vivendo no automático da repercussão, da validação, sabe? Acho que isso que é o que mais me impacta nessa situação toda. Pensar que, tipo, a gente postava por causa de likes, a gente não fazia aquilo que a gente acreditava, as pessoas não curtiam de maneira genuína, as pessoas comentavam porque, sei lá, sabe? Isso me deixa... Eu entro num teto muito bizarro.
Uma amiga minha, no dia que acabaram os likes, postou uma foto, foto qualquer, e ela postou, de legenda. Sinceramente feliz com o fim dos likes e finalmente a tranquilidade de postar minhas fotos de paisagem sem ter medo de ser feliz. Porque acho que isso é uma coisa que muita gente sente. Você vai viajar, você posta uma foto do Empire State e posta uma foto de você no Empire State. A do Empire State vai ter 50, a de você vai ter 1000.
As fotos de respiro, no geral. Assim, aquele estilzinho, aquela fotinho da mesa com o caderninho. Eu acho que é meio que pra geral que isso não engajava muito, né?
E são fotos que levam tanto tempo quanto uma selfie, entendeu?
Não, e é foto que, assim, no... Na ideia do que é o aplicativo, é sobre você compartilhar uma coisa do seu dia, né? E às vezes...
Exato.
Se você tirou uma foto que, sei lá, por um motivo ou outro significa algo pra você, no começo do, sei lá, em 2012, era normal você postar. E agora não é. E a gente falava, ai, foto conceito, kaká, ninguém vai dar like. Era sempre meio isso. Mas eu acho que é muito louco como a gente... É só uma engrenagenzinha numa coisa muito maior, que é o Instagram, o Facebook, enfim, todas essas novas empresas de... Novas, né? Nem tão novas assim, mas... Né, dessas empresas que basicamente fazem o que querem com a nossa mentalidade, assim. Sim. E a gente tava até comentando sobre as motivações por trás do fim dos likes. E a Tony até falou um negócio legal, que eu acho que seria bom ela retomar. Mas toda essa história de, a gente vai fazer isso pra vocês não se... Pra acabar com a ansiedade e a autoestima, bullying e não sei o quê. E, na verdade, é uma motivação econômica.
Exatamente.
Exato.
Pra mim, assim... Dentro do capitalismo, gente, não existe ponto sem nó.
Não.
Então, eu não acredito nesse discurso de saúde mental do Instagram. Eu acho que vai ser uma forma bem importante para eles de conseguir ter mais conteúdo dentro da plataforma. Eu acho que as pessoas, provavelmente, tenho essa impressão, tá? De que as pessoas, criadoras de conteúdo, vão começar a impulsionar provavelmente mais os seus posts, coisa que eu acho que é um hábito mais de empresa e não tanto de... pessoas físicas, e eu acho que isso vai trazer uma rentabilidade gigantesca para o Instagram, porque, enfim, no final das contas é tudo sobre dinheiro.
Mas rentabilidade do Instagram, no caso, ele só ganha dinheiro, teoricamente, com as pessoas promovendo os posts?
Não, eles ganham de diversas formas.
A principal é essa.
Eu não sei.
Sim, dizer... É mídia.
É mídia.
Eu acho que, tipo, hoje o Instagram deve ser, tipo, mídia como um todo.
Uhum.
E aí deve ter alguns outros recursos deles. E, tipo, eles têm outras submarcas. Sim. E aí aplicativo, download de aplicativo. Algumas outras coisas relacionadas a, tipo, dispositivos móveis. Uhum. Então, sei lá, provavelmente no Google... Eu não lembro agora o nome do aplicativo, mas, por exemplo, na Play Store, que é do Google, eles devem ter algum vínculo relacionado à loja, tipo, uhum, mesma coisa do iOS, por aí vai, sabe?
Mas aí tem essa outra coisa que eu eu não sei mais se eu li ou se alguém falou no Instagram, que o tempo que você passa na plataforma, ele é usado como moeda de venda de mídia. Então,
sim,
do mesmo jeito que a gente, quando fala, ah, eu tenho 1000 likes por foto, e as pessoas me comentam nas minhas fotos, lá, lá, no Media Kit do Instagram. Sim. Está a quantidade de tempo que as Sim. pessoas passam na plataforma. E a mudança dos likes faz as pessoas passarem mais tempo. Porque, apesar da gente não ver os likes, a gente clica na página, clica no numerinho lá. Pra gente ir pra uma outra página ver os likes. Uhum. E a gente faz isso
perde mais
com
tempo.
Mais frequência. Sim. A gente perde mais tempo. A gente perde mais tempo comentando,
nossa, nunca tinha
respondendo.
Pensado tão longe.
A gente está passando mais tempo ainda no Instagram por conta dessa mudança. E isso pra eles é ótimo. Porque eles vão vender que você está mais tempo na plataforma.
E eles vão ser cada vez mais um canal de mídia.
E não necessariamente passar mais tempo no Instagram vai ser mais saudável pra você.
Exatamente.
Porque não tem like.
É, assim, e outra, só pra complementar a fala do por que eu acho que é uma farsa. Porque eu acho que pra gente, que é o mais importante, que são os likes, pra gente ainda aparece. Então, no final das contas, é assim, a gente não vai olhar pra grama do vizinho, mas a gente vai ficar olhando pra nossa. E agora, cada vez mais, a gente vai se autocentrar no desempenho e parar de comparar, mas a gente vai saber o próprio comparativo. Sim. Porque, tipo, eu sei qual é a minha média de likes. E aí, eu vou ficar lá cuidando. E aí, até o que a gente tava conversando antes de gravar, é que agora a galera tá postando nos stories quantos likes teve em foto, sabe?
Bizarro.
Então, assim,
bizarro.
Sempre vai ter esses recursos. Tipo, vocês podem ter certeza de que quando acabar, por geral, que agora é só um teste, mas se em algum momento acabar os likes, vai ter algum aplicativo aleatório que vai mostrar quantos likes tem em cada foto. Você
vai conseguir pagar uma plataforma
Exatamente.
De influencers que vai conseguir.
Tem app que mostra quem parou de seguir você.
Exatamente. Exato.
Fora que eles vêm com todo esse discurso, mas você ainda pode ver a quantidade de like nas fotos dos outros pelo computador, pelo...
desktop.
Exatamente.
E foi quando vocês
então faz
desceram
muito sentido.
Pra buscar comida, foi o que eu tava falando com a menina Noelle. Eles fazem o discurso do... pra você cuidar da sua autoestima, pra você não sofrer com ansiedade, etc, por causa dos likes. Só que coisas muito importantes eles não tiram. Por exemplo, você consegue pesquisar hashtags relacionadas à anorexia. Tipo, de inspiração de anorexia. Você consegue pesquisar isso, você consegue acessar perfis sobre isso. E no Tumblr, sei lá, em 2012, você pesquisava hashtags. Eu não vou nem falar as hashtags. Você pesquisava hashtags relacionadas à anorexia, aparecia uma mensagem falando
de
que eles
suporte.
Tiravam isso.
É, não, eles já poderiam ter melhorado
Entendeu?
Isso.
Então, assim, pô, isso aí era em 2012, estamos em 2019. E o Instagram tira o like pra acabar com a tua ansiedade, mas você pode ter distúrbios alimentares numa boa.
Eu acho que é uma ingenuidade acreditar nesse discurso. E, assim, eu acho que, tipo, pra quem trabalha com isso, pra quem só consome, pra quem cria conteúdo, tipo, a gente cair no conto do vigário é, tipo...
Exato.
A gente tá em 2019, gente. Tipo, olha o quanto o Instagram cresceu em todo esse tempo. Olha as disputas que existiram dessa plataforma com Snapchat e outras, sabe? Tipo, vocês acham mesmo que eles iam fazer isso? Porque eles estão preocupados com a gente, sendo que a gente dá dinheiro pra eles? Assim, óbvio que não.
Eu li, acho que... Eu não lembro mais se foi esse ano ou ano passado. Aquele livro, 10 argumentos pra você deletar suas redes sociais.
Que foi quando tu fez um detox, não foi?
Foi. E é muito bom, recomendo a todos. E ele fala uma coisa que a gente já suspeita, mas aí quando você lê, você fala, meu Deus, tudo tem que acabar mesmo. E é justamente sobre o fato do algoritmo que dá visibilidade para os conteúdos, né, o tal do alcance, ele é um algoritmo que prioriza conteúdos que mais dão comentários, por exemplo. Mas o que que dá mais comentário? Comentário de ódio e conteúdo de ódio. Então, isso no Twitter, no Instagram, toda vez que tem uma briga ou alguém fazendo algum comentário ou algum conteúdo que gere polêmica,
ele vai subir.
Ele
né?
sobe muito. E o Instagram não está nem aí, que
nem aí.
É um conteúdo que possa ferir os direitos humanos ou, enfim, seja de bullying ou alguma coisa assim. É pura e simplesmente como funciona a vida da gente, a vida real. Que, tipo, toda vez que rola uma polêmica, a gente vai querer
saber.
Correndo dar uma opinião.
É sobre uma família isso. Pôncio da vida.
Não, eu trabalhei, mas não é só Instagram. Eu trabalhei numa revista de famosos. Eu trabalhava no portal deles. O que a gente dava, graças a Deus, quando aparecia na nossa timeline que ficava rodando? Uma bunda de Graciane Barbosa, entendeu? A gente falava assim, meu Deus, isso vai virar capa. Porque o que interessa? A polêmica e a bunda das mulheres, entendeu? Sim.
E aí a gente entra nesse assunto do que eu acho que é do ponto de vista mais pessoal, de como a gente pode fazer do Instagram um lugar mais
saudável,
né? Por exemplo, a primeira foto que eu postei depois do fim dos likes, eu entrei 2 vezes pra ver quantos likes estava dando. E daí eu falei, Stephanie, você está fazendo isso errado. E eu não entrei mais pra ver o quanto tava dando de like. Porque eu falei, bom, não é esse o propósito, né? E aí eu me forcei a não ver o quanto, como tava performando. Mas eu fiquei mais preocupada em ver se tava tendo comentário e essas coisas assim. Mas já foi uma coisa que... Um hábito de tentar não me importar... De fato, assim, porque acho que quando você coloca um comportamento novo e você vai fazendo isso sempre, 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 aí você se acostuma a simplesmente não ver mais, né? Mas eu queria saber como vocês estão fazendo, ou o que, que vocês fazem, ou como vocês lidam quando isso é uma... Tipo, isso pega pra vocês e vocês falam, ai, que idiota, eu tô pensando nisso.
Amiga, eu falei quando a gente foi discutir esse tema... Que a gente tava falando no nosso grupo, no WhatsApp, sobre isso dos likes, de parar de ver. Ai, pra mim não tem importância, eu nunca reparava. Gente, eu fui completamente ao contrário. No dia que eu postei a foto, eu postei no dia que parou os likes, eu postei. Eu acho que eu entrei umas 10 vezes pra ver a quantidade de curtida. Até por não ser uma foto que eu postava, tipo, normalmente, por ser uma foto que não tinha meu rosto ou qualquer coisa do gênero. Eu ficava entrando pra ver. E eu falei, meu... Tipo assim, não é o objetivo. E mesmo assim, eu sigo entrando pra ver e...
É porque a ideia é mais você não ver o dos outros, né? E eu acho que assim, a gente tá num acordo aqui as quatro de que a gente não se importava muito com os likes dos outros, certo? Sim. Então assim, dá pra ver que não faz muito sentido o que eles fizeram justamente por isso.
É, eu venho há algum tempo, na verdade desde que eu vi o vídeo da Nathalie Neri sobre slow blogging, eu venho tentado cada vez menos ter tanta conexão com a internet. Não no sentido de me tornar uma pessoa offline, mas de fazer a internet ser de fato uma extensão do que eu sou, inclusive na frequência com que eu posto. Então, o que isso significa? Que eu não vou postar mais todos os dias, a não ser que eu tenha vontade de fazer isso. Que eu não vou ficar cuidando para ter sempre coisas atualizadas. Que eu vou tentar postar de forma mais genuína possível, tipo, seja uma foto minha, seja uma foto de alguma coisa, mas que seja, tipo, sempre abordando algo que seja, tipo, alguma
faça
coisa
sentido.
Que eu tô sentindo agora, que eu queira compartilhar. Então, já faz alguns meses que, tipo, acho que tirando agora quando eu fiz o desafio com uma marca que eu precisava postar todos os dias, tipo, já fazia um tempo que eu vinha postando 1-2 vezes por semana.
Tá menos preocupada com o engajamento e tudo mais.
É, não é nem, tipo, menos preocupada com o engajamento, mas eu tô menos preocupada em querer manter um status que não é o meu na vida real, que eu acho que é meio que isso, assim, sabe? Então, eu já venho tentando exercitar isso em mim. Eu acho que quando acabou os likes, pra mim foi tipo assim... Tá, nada novo sob o sol. Acho que a única diferença vai ser que agora, se eu quiser ver os meus likes, eu vou ter que clicar num lugar a mais. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que pra mim não fez muita diferença, não.
Eu achei engraçado que você falou disso. E eu não vi o vídeo da Nathalie, mas eu vou ver. E é uma coisa que eu comecei a fazer um pouco antes de viajar. E daí, na viagem, eu fiz muito isso. E agora que eu voltei, foi... Tipo, eu voltei. E
continua viajando.
É, ela chegou ontem de viagem.
Cheguei essa semana de viagem. É, mas eu não postei nenhuma foto no feed, sei lá, durante uns 25 dias. E aí eu postei uma agora, e daí eu falei, tá, agora eu vou postar todo dia, porque eu tenho muitas fotos pra postar.
Da viagem?
Eu postei só uma. Mas é muito isso, tipo, eu toda vez eu penso, ah, mas... Tudo bem, eu vou postar na hora que eu tiver com tempo pra escrever um texto que seja legal e que eu escolha uma foto que seja legal. Mas eu senti um pouco isso também, que eu fui meio que desapegando dessa coisa da frequência. Porque pra mim, na verdade, o que pega é mais... Eu quero fazer um texto que seja legal. E eu preciso de tempo pra fazer.
Sim.
Se eu tô tensando trabalho, se eu tô ansiosa, não vai ser uma coisa legal. É, então, acho que isso também é uma coisa saudável, assim, da gente... Porque eu confesso que eu acho muito esquisito quando eu entro no Instagram e vejo uma foto, assim, da pessoa falando, ah, é só pra não ficar sem postar nada.
Nossa!
Aí posta um negócio, tipo...
Não sei nem explicar o que eu sinto.
Daí eu fico, tipo, mas...
Não é esse o propósito.
Você é obrigada? Fez um contrato com o Instagram.
Eu preciso postar.
Preciso postar todos os dias. E, ou aquelas fotos que você tem certeza que a pessoa postou pra postar outra em seguida, que é tipo uma selfie, aí uma foto do caderninho na mesa e uma selfie. Sem, e assim, sem julgamentos. Eu posto uma selfie atrás da outra.
Sabe uma coisa que eu fico pensando? É que eu acho que... Eu não sei quem veio antes, o ovo ou a galinha disso. Mas se foi a plataforma que começou a nos induzir a produzir conteúdo dessa maneira... Ou se foi a gente que começou a produzir conteúdo dessa maneira e acostumou-se que isso era o normal, sabe?
Não sei.
Às vezes eu fico reflexiva do tipo assim, será que eu habituei os meus seguidores de que eu vou postar de maneira X? Ou eles já me cobravam isso e eu só entrei no ritmo, sabe?
Nossa, é muito assustador, né? O tamanho de todas essas coisas. Tipo, o poder de estar fazendo, tipo, gente, um episódio sobre o Instagram. Só isso eu já acho muito louco,
sabe?
Não, e
olha só como a plataforma mudou desde que ela foi criada. Porque eu não... Eu acho que o mais, pra mim, é chocante é... A última vez que eu tinha trabalhado com mídias digitais, não existia anúncio no Instagram. E isso foi em 2013, 2014. Em questão de 5 anos, o Instagram se tornou um grande vendedor de anúncio.
Não, agora dá pra você comprar direto das fotos, já aparece o preço, já te direciona pro site, blá, blá, blá. Não, mudou muito, né? Mudou muito. E eu tô sentindo que ultimamente, de pouco tempo pra cá, as pessoas estão, mano, meio desesperadas, querendo dar um jeito de mudar, sabe? Tipo, meio desesperadas mesmo. Então, de um tempo pra cá, foi a história de postar a foto e colocar um emoji ou um gif em cima pra pessoa clicar e ir até a sua foto, curtir e comentar. E você ter mais engajamento. Outra coisa que eu tenho visto muito é essa história de tipo, reposte essa foto que eu vou te colocar nos meus melhores amigos e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Que é uma coisa que me incomoda, assim, pessoalmente é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho que tem um tom meio apelativo nisso, sabe? Eu acho que é um pouquinho...
Mas é mesmo.
Não é? Você falou, a gente já conversou também sobre pessoas até que...
Monetizaram.
Que monetizaram isso. Eu não vi ninguém fazendo isso, mas assim, acho bem surreal. Hoje eu vi também uma amiga que eu sigo falando uma história de que ela e outras influenciadoras que ela é amiga e acompanha estão fazendo, querem começar a fazer um negócio de... recompensar os seguidores mais ativos. Então, é tipo, eu quero retribuir para os meus seguidores que mais comentam e que mais curtem minhas fotos e que mais interagem, porque eu acho que é um jeito de recompensar vocês por isso, não sei o quê. Enfim, são muitas coisas que são muito novas.
Sim, vai gerar uma competição necessária entre a galera.
Não, não sei o que isso vai gerar, mas assim, eu tô impressionada com a quantidade de coisas novas que estão surgindo, que eu tô sentindo esse movimento dos influenciadores estarem bem, tipo, mano, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Preciso...
É porque eu tenho a impressão de que dentro do meio digital tu precisa te reinventar constantemente. Sim. Porque é tudo tão efêmero e tão rápido, assim, tipo, nossa, a gente tá falando disso agora, amanhã a gente já vai estar falando de outra coisa. E, tipo, quem depende disso, como ganhar pão... Eu acho que deve rolar um pavor.
Uma crise mesmo.
O que eu vou fazer amanhã, sabe?
Exatamente. E outra, eu acho que esse corte nos likes também gerou uma coisa assim, putz, e agora? Como é que as marcas vão chegar até mim?
Porque isso engajamento... coisa que pegou pra mim.
Assim, mas o engajamento, assim, eu tenho a impressão de que existem ainda plataformas que calculam
existem
isso.
Existem plataformas, tipo... só que você precisa pagar.
É, mas as empresas pagam.
Pagam, sim.
Então, tipo, grandes empresas pagam pra isso. Então, isso não vai morrer. Segundo, ainda existe Media Kit. E eu acho muito difícil a gente conseguir mentir. Porque a gente não vai conseguir manipular e sempre vai ter como verificar. E eu acho... minha impressão é de que talvez agora as marcas comecem a valorizar outro tipo de coisa que não só números. Porque eu acho que o engajamento ele vai ter que ser recalculado de outra forma.
E já tá tendo um movimento de valorizar mais micro-influenciadores, que também acho que pensa por esse lado. Mas isso que você falou de que, tipo, ah, de qualquer jeito dá pra ver o engajamento, as empresas pagam por isso, você consegue mandar media kit. Eu tava super pensando, concordo com você, mas assim, eu tava super pensando nisso, até que eu parei pra pensar que, meu, eu tenho quase 6 mil seguidores no Instagram e, como eu posso dizer, eu tenho impressão de que as pessoas entravam no meu perfil e ficavam surpresas com o meu número de like de forma positiva. E que isso poderia me resultar em coisas boas. Então, eu fico pensando, às vezes, se não vão ter marcas, e falando de marcas pequenas, que antes entraram no meu Instagram e falaram, poxa, essa menina tem poucos seguidores, porque 5 mil seguidores, se a gente for pensar em produtor de conteúdo e influenciador, é um número baixo. Mas, poxa, olha quantos likes tem na foto dela. Tipo, eu não vou causar mais essa primeira impressão que eu acho que, de certa forma, era boa pra mim, entendeu?
Sim.
Eu vou te dar uma visão do lado de agência que contrata chique, influenciadores. Chique. É, na verdade, o que chamaria atenção no seu perfil não são os seus likes, é o seu feed. Então, a primeira coisa que você entra e vê é se aquela pessoa tem um fit com a marca, tipo, se ela comunica algo que faz sentido com o que ela quer falar. Então, você posta muitas fotos de beleza, você tem um feed pensadinho,
tem um conteúdo bem redondo.
Então, seria, tipo, a primeira coisa que eu olharia. Em seguida, eu olharia, ao mesmo tempo, like e comentários. Como agora o like não é mais uma métrica, provavelmente comentários e eu entraria em contato com você para descobrir a sua média de likes. Exato.
É isso que eu acho que talvez seja positivo, sabe?
Sim, verdade,
vai fazer as pessoas irem até entrar você.
Em contato. O que rolava muito era eu conhecer perfis que eram menores e que não tinham tantos likes, assim, sei lá, 3 mil likes, 5 mil likes. Mas tinham muitos comentários que tinham super fit, não sei o quê. E daí as pessoas falavam, ah, não, mas não tem like suficiente, não vamos falar com essa pessoa. Então, talvez role, claro que olhando de um ponto de vista mais otimista. Mas acho que, no fundo, é muito mais sobre o conteúdo que você tá publicando. Sim. Então, seu feed, o que você escreve, do que só a sua primeira impressão, assim. O quem mais olhava a quantidade dos seus likes eram empresas que não querem pagar pelo seu conteúdo. Querem só o
seu
número.
É. Eu acho que isso pode ajudar bastante os micro-influenciadores. Porque eu acho que isso vai facilitar os contatos. Porque não vai ter como deduzir quantos likes tu tem. Então, a pessoa vai ter que fazer o primeiro contato. Eu acho que talvez pode ser que a gente... Que as empresas comecem a valorizar mais a estrutura de conteúdo, se é um conteúdo válido, se não é, se é bem feito, se não é. Porque agora, tipo, postar uma foto dizendo, ah, tô postando aqui pra não perder o dia, tipo, no final dos contos já não vai mais valer, entendeu? Então, eu acho que as empresas, principalmente, vão ter que começar a mudar a mentalidade de como usar os influenciadores como mídia, sabe?
Sim, sim.
Até porque hoje em dia, tipo, a gente tem grandes influenciadores com milhões de seguidores, literalmente, e que, na real, viraram uma Globo da vida. Tipo, é só uma plataforma. Mas não porque o conteúdo daquela pessoa é necessariamente bom. É só porque vai converter em venda, sabe?
Isso que eu ia falar. Eu acabei de abrir o perfil de uma menina grande aqui no Instagram. E, assim, as legendas dela não dizem nada. É uma foto bonita com... Nossa, como tá frio em São Paulo hoje. Próxima foto. E assim, não me dá vontade mais trabalhar com uma pessoa dessa forma. Foda-se que ela tem 1 milhão de seguidores, entendeu?
E eu acho que até o que a Toni comentou antes, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha. Acho que eu posso estar errada, mas eu sinto que a profissão influenciador digital influenciou digitalmente.
Sim. Nossa, com certeza.
As pessoas, porque hoje o que eu mais vejo são pessoas que não trabalham com isso, nem recebem mimos, nem nada, que tem, sei lá, seus 1.000, 2.000 seguidores e se preocupam com likes, se preocupam com a foto que vão postar no perfil. Tipo, as únicas pessoas, assim, que eu vejo, não as únicas, tá? Não quero generalizar, mas, assim, um grupo de pessoas que eu vejo que não se importa muito com isso são, tipo, tias, mães.
Mas eu falo,
tipo, família, assim, que realmente posta como se tivesse no Facebook.
Mas pra família mesmo, uma coisa bem...
E no geral, eu tenho visto, assim, galera com perfis normais, assim, de tamanhos normais, se preocupando com isso. E daí, quando eu perguntei no Instagram, um monte de gente me falou, assim, pessoas... De novo, que não trabalham com isso. Falando, nossa, eu tô me sentindo muito mais leve.
Sim, eu também recebi muitas mensagens falando isso.
Então, não é uma coisa que afeta só a quem tá fazendo conteúdo como uma forma de ou ganhar dinheiro, ou enfim, ter uma voz na internet.
É, talvez afete mais essas pessoas.
É porque eu acho que tem um fenômeno que pra mim ainda é muito bizarro, que é, eu vou criar um Instagram para ser influenciadora.
Sim.
Sim.
Então, tipo, eu tenho a impressão de que todo mundo que começa com uma conta no Instagram... Vai se moldando, se moldando, se moldando até conseguir chegar num patamar de influenciadora. Tipo, consciente ou inconscientemente, sabe?
Sim, então, essa geração é mais nova, eu acho que...
Acho que é por isso que as pessoas, tipo... Até as pessoas mais, entre aspas, comuns, que a gente diria que são as pessoas que não trabalham com criação de conteúdo, se importam tanto com essas coisas. Porque elas querem crescer, elas querem ganhar mimos em algum momento. Então, tipo, eu acho muito difícil que... Como é que eu posso dizer isso? Não é que eu acho difícil que as pessoas não se importem, mas eu acho que com essa grande leva de Instagram, tipo, é difícil que as pessoas comecem o Instagram sem se importar com isso.
É que eu acho que virou um comportamento de plataforma.
Sim,
assim,
sim. Exato.
Mas aí você falou, a Estela falou sobre as pessoas mais jovens, e na verdade, saiu uma matéria que eu ainda não li inteira, mas na ID, que fala justamente sobre como a geração Z não liga para o Instagram. E é mais nós, millennials, e...
O que eles ligam, será?
TikTok.
Sou muito fã.
Eu ia falar slime.
O slime é um pouco mais novo.
Mas de como, enfim, essa geração ia meio que acabar com o Instagram. O que é normal, né? Tudo tem um ciclo, o Orkut acabou, eu amava, enfim, várias coisas. Mas eu acho que é muito uma galera... Que talvez seja a geração Z mais velha e nós, millennials, que tem isso como um comportamento de rede mesmo, assim. De, não tem como eu postar uma foto do meu prato de comida vazio, porque é feio, sei lá. E daí tem outra coisa que tem acontecido muito, não sei se vocês acompanham, mas são os fake Instagrams, que são, tipo, o seu perfil real.
É o Finsta.
Assim, é uma galera mais jovem
mais
que tá fazendo isso, né?
Eu tenho amigas que tem.
Fechado. E aí você posta qualquer coisa.
Eu
também.
Eu vi algumas pessoas, mas eu ainda não
eu
entendi
adoro
qual é a moral.
É você postar realmente
o que você quiser.
E é fechado.
Eu tenho amigas que tem. Tipo, minhas amigas estão viajando.
Putz, que trampo, né?
Então, mas é porque...
Você quer compartilhar com as pessoas no Instagram? Tipo assim...
Eu acho que, mano, uso melhores amigos.
É que agora, né? É que o Finsta
surgiu.
E o Finsta surgiu.
É que meus
antes.
Amigos que têm isso, eles usam mais pro stories mesmo, eu sinto.
Ah, tá. Não, meus amigos usam o feed. Mas eu queria fazer um comentário sobre... Nessa andança por blogueiras, eu abri um perfil de uma pessoa X aqui. E faz já...
Eu amo que a gente usa até hoje o termo blogueira. E, tipo, ninguém mais tem blog.
O Instagram virou um microblog.
Foi um post de 5 dias atrás. Foi o primeiro que essa pessoa fez assim. E daí ela escreveu a legenda dela. Daí faz uma perguntinha. Depois ponto, ponto, ponto. Curta, comente. Com as novas mudanças do Instagram, os comentários passaram a ser super importantes.
Mas é aquele negócio que, tipo...
Ela tá
pessoas...
tentando se garantir.
Mas eu acho que
isso
já existia
dela.
Mais tempo, amiga. Era quando tu postava e pensava assim... E vocês?
Sim, mas assim...
Isso já existe.
Conta pra mim. Mas olha que doido. Tipo assim, o comentário sempre foi importante. Daí eu fui, tipo... Dar aquele famoso olhadinha no perfil da menina. E daí eu reparei que, realmente, as fotos que ela postou, curta, comente, tem 83 comentários, 90 comentários.
Faz
diferença,
né? E as
fotos que ela não postava isso, tem 12.
É, a gente vai começar a ver vários comportamentos que a gente não via até agora.
Não, e é tudo aquilo, né? Você que está consumindo um conteúdo vai fazer o quê com isso, né? Se você gosta ou não gosta.
Exato.
Porque também tem uma coisa que é, a gente às vezes comenta numa foto e daí a pessoa não responde e a gente fica chateada ou enfim, ou nem fica chateada, mas assim, fica tipo, bom, a pessoa não responde comentários. E quando você faz uma pergunta, a pessoa responde e às vezes faz sentido você responder o comentário
Sim.
dela.
É, eu tava pensando sobre isso, assim, ai, porque eu tento responder o máximo de comentários possíveis, né? Eu gosto de responder, eu gosto de interagir com os meus seguidores nas redes. Mas às vezes é, sei lá, tipo, maravilhosa. Assim, deu curto, sabe? Vou responder. Obrigada.
Ai, que obrigada, fofa.
Eu comecei a
melhorar com os comentários. Eu comecei a dar like.
Eu não respondi a ninguém. E aí eu comecei a pensar que era muita falta de consideração.
É,
porque as pessoas, tipo, tiraram um tempinho pra responder. E aí agora eu me policio pra fazer isso.
Eu também, mas é um tempo.
Mas
é.
Meus stories eu respondo todo mundo, assim.
Ah, stories é difícil.
Stories é
gente,
porque vocês...
quem me segue não é nada pessoal, só que não dá
eu
tempo.
Eu também tenho esse problema. Eu tento responder todo mundo. Porque também não recebo um número de respostas absurdas.
É, não,
mas eu
não.
Acho que muitas vezes eu falo, não, vou deixar pra responder depois. E, meu, a pessoa respondeu um story, o story já sumiu. E, tipo, mano, que chato, eu fico sem graça. Desculpa.
Ai, teve uma menina, inclusive, que ela pediu pra eu responder um negócio pra ela, que eu falei que ia responder, eu esqueci. Ó, lembrei de você. Eu vou chegar em casa e vou responder. Mas nos stories eu tento bastante. E eu me sinto muito culpada, às vezes, quando você vê um comentário legal. Às vezes, quando a gente recebe feedback do podcast e vai pros requests. E às vezes é um negócio muito legal. Teve algumas vezes que eu apaguei sem querer.
Ah,
sabe?
Eu já apaguei sem querer. Fiquei muito
eu fico
também.
Tão devastada. O lugar.
Eu andei. Não sei se bloqueando, mas tipo. Apagando
mesmo
algumas pessoas.
É porque antes era
pessoas.
Tipo, aceitar, deletar. É. Agora tá aceitar, deletar, bloque.
Sim. Eu
e
também
Deus,
andei fazendo isso.
Em vez de aceitar, porque é muito botão.
E aí, tia. Qual que é o nosso.
Veredito?
É, nossa moral da história. O que a gente quer? Com essa mudança? O que a gente quer trazer para a nossa vida?
Eu acho que eu quero poder cada vez mais postar o que eu quero e não o que os outros querem ver. Porque no final das contas, o Instagram é meu. E eu acho que a gente tem que parar de ser só persona. E não que a gente tenha que escancarar a nossa vida. Eu acho que sempre vai ser como recorte. Mas eu acho que a gente não pode fazer um recorte falso, sabe? E eu acho que antes da gente agradar os outros, a gente tem que se agradar, porque senão aquilo não é verdadeiro. Então eu acho que pra mim, eu vou tentar trazer cada vez mais as coisas no meu tempo, da maneira como eu acredito, e tentar manter comigo os seguidores que acreditam nisso junto, sabe? Uhum. Tipo, não sei até que ponto também eu quero pessoas que só querem ver a minha cara. Às vezes eu não quero postar a minha cara, gente. Então é isso.
Eu acho que eu também vou começar a postar coisas que eu acredito mais. É, também escrever um pouco mais. Eu tenho preguiça de escrever legendonas. Amo ler de vocês.
Se tu não quer escrever, não escreva.
Não, mas tem coisas que eu gosto de escrever e que às vezes eu não escrevo porque eu acho que as pessoas vão ter preguiça de ler, entendeu? Mas aí, por exemplo.
É, mas eu sei, eu vou
outro
ter
dia,
que você quiser.
Porque eu, quando uma vez eu perguntei no meu Instagram assim, ah, o que vocês sentem falta de ver? Daí falaram assim: sinto falta de ver seus looks. Só que eu literal uso jeans e camiseta todos os dias da minha vida. Eu não sou tipo a Noelle que tá. Todo dia, um dia mais lindo.
Vocês não têm noção de como
a
Stephanie
ela
está
maravilhosa
hoje.
Ela tá hoje.
Ela
está de...
Eu falei, caramba, tem shooting da Vogue hoje aqui, eu tinha esquecido.
É. Pariu.
Ela tá chiquérrima, ela tá chiquérrima.
E daí eu senti que assim, daí alguém comentou assim, ai, eu também só uso jeans e camiseta, mas eu preciso mudar. E daí outro dia eu postei um story, que eu tava de jeans
com
camiseta.
Com vestido da Zara.
Não, mas eu quero. Infelizmente. Eu tava de jeans, camiseta, só que eu botei, tipo, uma blusinha de tule por baixo, viu sobreposição, achei super legal. E daí eu dei essa dica no meu story, e muita gente gostou. Daí eu falei, meu, por que será que eu não compartilho isso no meu feed? Então acho que eu vou começar a fazer mais isso. E falar mais de coisas que eu gosto, que talvez as pessoas não saibam, porque eu não falo, porque eu acho que não vai dar nada. E pra mim agora, foda-se, entendeu? Foda-se o Instagram.
Chique.
Não, mentira. Mas é
eu comecei, eu dei um nome pro meu momento com o Instagram. É, foi um pouco antes de eu viajar, assim, porque eu tava meio numa crise, assim, até com o meu Instagram. Porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de compartilhar as coisas, mas eu tava meio tipo, ah, será que é aqui? Ou tipo, eu não funciono nessa rede, porque, enfim, mil comparações com todo mundo. E eu comecei a contar mais sobre o que as coisas significam pra mim, assim. E daí eu entendi que eu gosto de tratar o Instagram como um viés afetivo da minha vida. Então, tem muito mais a ver com coisas que são importantes pra mim. Então, fotos e memórias e textos e coisas assim. Do que só fazer um feed com, tipo, um feed organizado com as fotos bonitas, assim. E aí, eu acho que o fim dos likes, ele meio que culminou, assim. Ele encontrou um pouco dessa decisão, porque é justamente o fato de juntar uma vontade minha com uma validação, entre aspas, da plataforma de, tipo, a validação que a gente já discutiu que é ou não verdadeira, mas, tipo, poste o que você tá afim, tipo, poste o seu conteúdo que você quer mesmo compartilhar. Então, eu acho que pode ser muito benéfico se a gente também consumir conteúdo dessa maneira, assim, não só no que a gente posta, mas também no que a gente consome, no que a gente compartilha, enfim, todo esse tipo de coisa.
Tô aqui pensando, eu acho que eu vou me expor bastante no que eu vou falar agora, mas estou segura da minha decisão. Bom, eu acho que em relação aos likes não vai mudar muita coisa pra mim. Eu sou bem focada nos stories, tenho pensado muito no IGTV, também postei um vídeo lá só uma vez, mas quero fazer mais. O que tem mudado pra mim, eu tenho mudado o meu jeito de lidar com o Instagram. Há um tempo eu tenho feito mudanças. Uma das mudanças que eu fiz, que eu falei que eu vou me expor bastante aqui. Há pouco mais de um ano, eu não uso mais FaceTune nas minhas fotos. Estou há um ano sem fazer FaceTune nas fotos. E FaceTune eu digo, tipo, me alterar mesmo, assim. Tipo, me emagrecer, diminuir meu nariz, tirar alguma espinha. Eu tava numa fase, tipo, uns anos atrás, que, meu, a foto tava linda, eu tava super feliz com a foto, tava me sentindo bem, me sentindo segura. Aí eu falava, putz, mas essa marquinha aqui no meu queixo, que era, tipo, uma coisa mínima, eu tinha que tirar, sabe? Eu tinha que aperfeiçoar aquilo ali. E eu era bem escravinha disso, sim. Eu não tenho vergonha de falar isso. Cara, todas as minhas amigas fazem isso ainda.
Amiga, tá tudo bem.
E assim, amigas influenciadoras, tá?
Menina.
E eu comecei a ver que, cara, eu tava vendo tanta gente falando. Eu mesma também fazendo um discurso da gente se aceitar mais, se amar mais. E, cara, eu não conseguia postar uma foto sem apagar uma folha de papel que tava no chão, sabe? Tipo... E foi uma coisa que me fez muito bem, principalmente em relação ao meu corpo. Eu comecei a me enxergar mais do jeito que eu sou. Não é que eu fazia, tipo, alterações bizarras e absurdas, mas eu alterava sim. Sim. E acho que foi uma coisa muito boa pra mim, muito positiva. E... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes, eu não vou mudar, mas também eu não vou postar foto, sabe? Uhum. Dá pra entender isso? Tipo,
Tirei
uma foto um tempo atrás de maiô. Eu não posto fotos de biquíni, de maiô. Não me sinto à vontade. E eu queria postar foto, só que eu não ia fazer FaceTune, eu não faço mais mesmo. E... Eu falei, mano, não tô me sentindo bem, eu não tô me sentindo à vontade. Então, meio que... Dá a impressão de que, tipo, de que adianta você não fazer mais se você também não vai postar foto do jeito que você tá, entendeu? É verdade. Então, eu tô procurando muito trabalhar isso em mim, em relação ao meu jeito de usar o Instagram mesmo, sabe? De, tipo, ser 100% honesta e verdadeira. Porque, mano, tem gente que... Eu já conheci algumas pessoas que eu seguia no Instagram e que eu não consegui conhecer pessoalmente. Quando eu falei, mano, é outra pessoa, entendeu?
Uhum.
E eu não quero que as pessoas olhem pra mim e pensem nisso, entendeu? Eu não quero ser essa pessoa. E tenho mudado muito minha forma de lidar. E acho que isso é muito mais importante pra mim do que os likes em si. As pessoas estarem vendo quantos likes tem na minha foto, não. Caramba, me expus bastante aqui. Tô aqui pensando.
Tá tudo bem,
não,
amiga.
Não,
amiga. Tá ótimo.
É?
Aposto que muita gente se sente
Sim.
igual a você.
Sim, eu ia te falar uma coisa. Eu postei... Eu não faço FaceTune mais, assim. Confesso que, às vezes, por exemplo, no momento... As minhas estão me vendo, eu tô com duas espinhas gigantes... Porque eu fiquei sem passar meus cremes um dia! Deus me castiga dessa forma! E daí, eu confesso que, às vezes, eu tiro uma coisa em outra... Mas eu parei de modificar o meu corpo no FaceTune faz um tempo. E um dia desses, eu postei uma foto minha de biquíni que eu amei... E que eu demorei muito tempo pra postar... E fiquei muito nervosa... E daí, eu escrevi um textão... E depois que eu postei, eu chorei... Tipo assim... Então, acho que são momentos, sabe?
Uhum.
Teve um dia que eu postei uma foto de maiô que eu me senti mó gostosa. E me sinto mó gostosa até hoje com ela. E enquanto isso, essa de biquíni, às vezes eu olho no meu filho e falo assim... Mano, o que que essa porra tá fazendo aqui? E eu lembro do que... Tipo assim, de tudo que eu passei pra chegar nesse ponto. E eu acho que são passos e passos. Você não usar mais o FaceTune
uhum.
já é, tipo, um grande passo. Porque tem muita
Sim.
gente que usa...
pra tudo. E tem blogueira que bate no peito. blogueira, né? Bate no peito e fala mesmo, eu diminuo o nariz, sim. E tudo bem também.
Não, tudo bem. Eu acho que cada um tem seu momento. Você não é obrigado a se aceitar e tudo bem. É, eu acho legal as pessoas não usarem, mas não vou dizer que eu não entendo quem usa. Uhum. E o bizarro pra mim é que, tipo, as alterações que eu fazia eram umas coisas tão pequenas que você via o antes e depois, às vezes, você nem percebia, mas eu sempre achava que tinha como melhorar alguma coisa.
Mas é a gente enxergando coisa, não é a gente, ninguém repara.
Exatamente.
Mas eu acho que isso que você falou, né, de postar a foto do maiô ou não, que a Estela falou, também tem um pouco disso de você, da gente sentir que precisa também, tipo, fazer parte do que tá todo mundo postando.
Sim,
tipo,
compartilhar.
Sei lá. E eu acho que é muito mais sobre, eu quero compartilhar isso agora.
Uhum.
Ou estou pronta, ou decidi. No verão desse ano, nossa, galera, assim, geral, umas minas muito legais postando foto de biquíni, foto da bunda, não sei o quê. E, tipo, não é uma coisa que eu tô segura em fazer, porque eu tenho questões com a minha bunda, por exemplo. Ou com o meu corpo, em algumas questões. E daí eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre, ai, agora tá todo mundo postando. E daí a gente se sente também que precisa fazer parte disso de alguma maneira. Ou nem só, tipo, postar, mas eu preciso me sentir bem com isso, porque daí eu vou postar. E não, acho que a gente se sente bem quando a gente se sente bem.
Sim, e acho tudo que bem não se sentir bem.
O nosso feed, ele pode ou não refletir isso, mas acho que quando ele reflete, tipo, genuinamente eu quero compartilhar isso, as pessoas gostam e a gente gosta e esse é o conteúdo que eu acho que faz sentido, assim.
E é o que vai continuar, que vai começar a realmente dar certo no Instagram.
Espero.
Mas é exatamente isso, é o conteúdo que faz sentido.
Muitas mensagens falando isso.
E vamos para as dicas dos dias,
meninas? Falar aí, qual é a sua dica do dia?
Se a gente for continuar falando do Instagram,
a gente não vai sair daqui.
Vamos mudar o nome do podcast. De meio fio vai pra Instagram.
Fio. Longo fio do Instagram. Eu vou indicar, então, um vídeo da Nathalie Neri sobre slow blogging, que tá no canal dela. E eu acho bem pertinente, principalmente agora. Ela postou já faz um tempinho. E como ela tá com uma frequência um pouco mais lentinha de vídeos, ele não é tão... Não tem tantos vídeos na frente dele. E eu acho que é super bom pra quem posta conteúdo, tipo, de maneira mais frequente, pra quem só consome conteúdo, mas pra entender um pouco sobre isso. Então, essa é a minha dica de hoje.
Eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com o episódio de hoje, ou talvez tenha, que é Queer Eye. Que eu nem terminei a temporada, mas tá tão lindo.
Ai, sou muito atrasada. Eu sou meio por fora de Queer Eye,
então,
por
mas
verdade.
Eu
sou muito afim do Anthony.
Nossa.
Oi, Anthony, você tá me ouvindo aqui?
Vem gravar com a gente.
Tudo bem?
Mas eu te confesso que eu não vejo, tipo, assim, eu vejo... Eu não vejo todos na ordem,
também
sabe?
Não,
eu começo a ver uns, daí eu vejo outros. Eu não vi o resto ainda, eu só vi o primeiro e o segundo da última temporada. Mas o segundo, tava perguntando nela antes de todo mundo chegar. Fiquei abalada, assim, ó. Pegou bonito.
É o primeiro da professora pra
Nossa,
mim.
Não, chorei muito.
É tudo, né?
A minha dica, eu vou imitar a Toni e falar de uma coisa que eu falei. o livro 10 argumentos pra você deletar agora suas redes sociais. Chama assim. Mas o autor é o Jaron Lanier. Não sei se é assim que fala. Mas é muito bom mesmo e... Talvez você queira deletar suas redes, talvez você queira tirar um tempo. Talvez você só queira pensar sobre como você está consumindo e produzindo conteúdo. E eu acho que é sempre válido.
Chique. Você vai falar a sua?
Já. Agora é a Estela que tá falando, tá, gente? Não é a Antonella.
É, Antonella ou Estela? Menina, essa tour aconteceu.
Essa tour das vozes parece
falar? Sinto que eu pego um pouco o sotaque das pessoas.
Eu também sou assim.
Será que é isso? E eu acho Esponja. Que talvez eu esteja meio gauchinha. Tipo
pode
assim,
ser.
Pegando
eu
um pouquinho.
Mais
nossa,
no
quando eu fico
vocês.
Com as minhas amigas do Rio, é cara. O tempo todo. Bom, a minha dica é um perfil do Instagram, já que estamos falando de Instagram e de influenciadores e blá blá blá, que é a arroba MatildaOnVideo. Então é Matilda... Matilda On, vídeo.
Ah, eu sigo ela por sua causa.
É uma youtuber australiana. Eu já indiquei ela no meu perfil algumas vezes, né? É verdade. Ela começou a me seguir recentemente. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã dela. Eu mencionei ela, começou a me seguir e me mandou uma mensagem agradecendo. É, ela é uma influenciadora que não revela o seu rosto.
E ela fala de maquiagem.
A Sté, inclusive, mandou uma matéria sobre ela, que saiu em algum site brasileiro. É, e ela é uma influenciadora, uma youtuber de beleza. E só produtos. O foco é total no produto. Ela não mostra ela fazendo tutoriais, se maquiando. Então, é fazendo swatches na mão, é abrindo o produto. Ela faz um negócio que eu acho muito legal, que é, tipo, na necessaire da Emma Watson. Uhum. Aí ela pega os produtos que a Emma usa e fala um pouquinho sobre eles e tudo mais. Eu acho que ela faz um trabalho lindo, um trabalho bem... bem jornalístico, sabe? Sim. Bem sério. E, meu, que legal, que louco, né? Uma pessoa que, tipo, não quer e ser conhecida.
Ela não fala nem o sobrenome, né?
Ela nem fala o sobrenome, cara. E eu tenho muita curiosidade pra saber como ela é. Eu imagino muito ela de jeito.
Gente, sou muito fã mesmo.
E é lindo o perfil dela. Tipo, os vídeos dela são... No YouTube são super agradáveis de assistir, assim, pra quem gosta de beleza, você quer ficar vendo as cores, dá pra ver bem o pigmento, a textura dos produtos, é muito gostoso mesmo. E é legal seguir ela também, tipo, pra gente pensar nisso, entendeu? O jeito de lidar com as redes e quem são os influenciadores que a gente tá apoiando e tudo mais. Enfim, eu sou muito fã do perfil dela e a minha dica é essa.
Posso indicar só mais uma coisa, já que você falou de perfil, e daí eu pensei em um perfil que tem uma estética legal? Tem uma fotógrafa que chama Valéria, tipo V-A-L-H-E-R-I-A.
É a da Taylor?
É, 1, 2, 3. E ela tá fazendo todos os shootings, toda a direção de arte do novo álbum da Taylor Swift. Mas ela é muito foda, porque ela mistura foto com colagem.
Ah,
ela faz muita coisa no papel.
Em algum podcast, inclusive.
Meu, ela é maravilhosa. É incrível o trabalho dela.
É demais
incrível.
Mesmo. Baita feed, parabéns.
É incrível.
Baita feed.
E ela sempre fala, assim, tipo, perguntam pra ela, como é que você faz tal colagem? Ela, peraí, que eu gravei um vídeo mostrando, vou mostrar pra vocês. Ela dá dicas. E ela é colombiana. É muito legal. Ela é incrível. O perfil dela é lindo, sigam.
Eu sou Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram também.
É, eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
Eu sou a Estela Espínola, Estela com S2Ls, Espínola só com S com um L, no Twitter e no Instagram.
Vai no L.
Vai que é tua amiga.
Eu sou hello_sunshine no Twitter e she_noelle no Instagram.
Então tá, gente, muito obrigada. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é Meio Fio Podcast no Twitter. Vocês também podem nos encontrar em todas as plataformas de streaming, mas que tá tudo concentrado no www.meiofiopodcast.com. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.